4:15 e o Corpo de Bombeiros de Maringá vai lançar nesta semana o PAM, o Plano de Auxílio Mútuo. E para entender melhor como funciona esse Plano de Auxílio Mútuo, nós estamos aqui no estúdio da CBN com o Major Jorge Inácio Silva. Olá, Major, boa tarde.
Boa tarde a você e a todos os ouvintes.
Major, explica para a gente como é que é esse plano.
Esse plano de auxílio mútuo é uma política pública, né, dentro do Corpo de Bombeiros e dentro da Associação Comercial e Industrial de Maringá, que, na verdade, é um plano onde os empresários que possuem um número elevado de empregados, né, naturalmente eles têm as brigadas de incêndio. Então, essas brigadas de incêndio elas vão trabalhar unidas entre as empresas. É, onde, numa possibilidade de um grande incêndio, uma brigada apoiar a outra, né, uma empresa apoiar a outra no caso de um incêndio sob supervisão do Corpo de Bombeiros. Né. É, isso aí predispõe o quê? Treinamentos constantes, né, onde esses treinamentos serão acionados através do Corpo de Bombeiros. Né, vai ter monitoramento de tempo, quanto que vai chegar ou não, demorar para chegar nessa empresa. As brigadas elas vão, através de um acionamento pelo Corpo de Bombeiros, né? E, no caso de uma situação real, trabalhar em conjunto sob a supervisão do bombeiro. E isso aí, após os treinamentos práticos, haverá um feedback, né? Onde nós verificamos o quê? As falhas, no que a empresa tem que melhorar no caso de um incêndio, né? É claro que o foco principal é o fortalecimento da prevenção de incêndio nessas grandes empresas, tá? Então, assim, é uma interação entre o público e o privado, onde o custo é zero, não haverá nenhum custo para o empresário. Até porque está dentro da ação comercial e do Conseg.
Uhum. Bom, as empresas já têm brigadistas, né? Agora, esse plano, ele organiza esse trabalho, é isso?
Exatamente, ele organiza esse trabalho e até faz com que o brigadista, ele se coloque mais dentro da empresa como função de brigadista. Porque ocorreram incêndios aqui em Maringá, onde houve um insucesso por parte da brigada, porque o brigadista não sabia operar determinado equipamento, então tornou-se ineficaz a brigada. E esse treinamento constante vai fazer com que o próprio empresário policie e saiba como ocorreu ou não aquela falha, evitando essas falhas. E o importante é o seguinte, não é apenas incêndio, mas grandes sinistros, né? Também vendavais, no caso uma brigada pode apoiar outra, no caso também de grandes acidentes. Geralmente a gente está usando no PAN, integrando o PAN, as empresas que possuem o maior número de funcionários, que normalmente são brigadas relativamente grandes.
Uhum. E esse plano será lançado essa semana?
A ideia, esse é o segundo ano que eu estou tentando colocar essa política pública e agora parece que vai rodar. Então, assim, na quarta-feira, na Ação Comercial e Industrial de Maringá, nós vamos fazer o lançamento, vamos lavar a ata de implantação do PAN e em seguida nós vamos lançar uma diretoria. O importante dizer é o seguinte, o PAN ele não é do Corpo de Bombeiros, o PAN é do empresário e pelo empresário dentro da Ação Comercial e Industrial de Maringá. O Corpo de Bombeiros tem apenas uma cadeira dentro do PAN, né? Então todos os treinamentos e articulações são feitos pelos empresários. E o bombeiro, dentro dessa cadeira, vai fazer o apoio técnico, o suporte técnico para que o PAN funcione devidamente.
Bom, então vamos imaginar a partir do lançamento desse plano de auxílio mútuo, né, como funcionaria. Por exemplo, ocorre um incêndio numa grande empresa, e daí? Quem que é acionado imediatamente? Quem vai trabalhar ali?
Se ocorrer um grande incêndio numa empresa, como ocorre? Então, normalmente, essa empresa tem um vigia. Esse vigia vai acionar o Corpo de Bombeiros. Certo. O Corpo de Bombeiros vai mandar o quê? A viatura que está mais próxima para verificar isso. Então, normalmente, a brigada lá, que vai estar lá, ou se não vai ser acionada, ela vai ser o primeiro a fazer o combate junto do Corpo de Bombeiros. Fugindo o quê? A capacidade de atendimento, havendo a necessidade de mobilização de mais brigadistas, né? E também mais equipamentos, aí o Corpo de Bombeiros aciona o PAN, que são aquelas empresas que têm afinidades. Então, assim, aquelas empresas vão deslocar para o local seus brigadistas com equipamento de suporte para debelar aquele incêndio naquela empresa. Mas isso numa situação prática, numa situação real de incêndio, né? E isso vai acontecer através dos treinamentos, né? Os treinamentos serão dessa natureza, ocorrerão desta forma. Mas o foco principal do PAN é a interação entre os empresários, o Corpo de Bombeiros, né? E objetivando o quê? Fortalecer a prevenção para que isso não ocorra. Uhum. Para que isso nunca ocorra. Então, assim, vai ser um treinamento constante dos brigadistas, né? A custo zero, aonde o Corpo de Bombeiros vai estar na gerência no caso de um grande incêndio.
Isso desafoga o trabalho do Corpo de Bombeiros em casos de incêndios, daí?
Não, não é questão de desafogar, é a questão do fortalecimento da prevenção para que nunca ocorra. Porque um grande incêndio numa grande empresa hoje, que como você sabe, a propriedade privada hoje, a empresa, ela não tem uma finalidade privada por simplesmente ser particular. Não, hoje uma grande empresa tem uma finalidade social. Todo mundo sabe que se correr um grande incêndio, o maior prejudicado são os seus empregados, são os seus servidores, são os funcionários. Então, se uma empresa que tem lá 400 funcionários, 200 funcionários, se uma empresa tem 200 funcionários, tem que pensar em 400 pessoas afetadas pelo incêndio, sem falar que o empresário vai perder muito pela perda da produção. Então, o objetivo é que esses grandes incêndios nunca ocorram. Então, por isso, o PAN vai fortalecer a questão da prevenção nesse sentido.
E esses brigadistas também serão fiscais, né? Eles estão sempre fiscalizando a estrutura daquele local para evitar focos onde poderia surgir um incêndio, é isso?
Exatamente. Eles vão estar junto com o corpo de bombeiros ali, olhando esses focos, verificando falhas, de repente, de possíveis equipamentos que existem lá na empresa, melhorando a questão da prevenção da empresa, de prevenção de acidentes e incêndio de uma maneira geral.
Num grande incêndio, quantos bombeiros são deslocados geralmente para combate?
Ah, normalmente depende. O problema não é muito a questão de número de pessoas. Tá? Muitas vezes é questão de estratégia e tática de combate a incêndio, né? Então, assim, às vezes você desloca 3 bombeiros que coordenam uma grande equipe de brigadistas, e eles têm condições de estrategicamente colocar o brigadista correto numa posição X, aonde o serviço dele de combate vai ser mais eficiente. Então, muitas vezes, não é a quantidade, mas sim a qualidade e o gerenciamento lá no combate a incêndio. Mas, é claro que hoje é público e notório que no Corpo de Bombeiros não tem um efetivo elevado de pessoas. Então, nós temos que racionalizar os meios para que esses sinistros ocorram o mínimo possível ou nunca ocorram.
E o que exige mais hoje do Corpo de Bombeiros? São os acidentes de trânsito?
Na verdade, hoje, o campo da prevenção ele vem funcionando bem, né? Nós temos a parte de prevenção, o setor de engenharia do Corpo de Bombeiros, mas a ocorrência que está mais, vamos dizer assim, tomando conta do Corpo de Bombeiros, está atingindo mais a sociedade hoje, realmente é o acidente de trânsito e também ocorrências ligadas à defesa civil hoje, que realmente são ocorrências hoje, que são ocorrências caras e ocorrências que quando ocorrem atingem um número muito grande de pessoas. Né? Exemplo, por exemplo, aí nós tivemos o problema do Rio Pirapó, onde nós nunca tivemos uma enxurrada desse nível na história, que eu me recordo, onde nós tivemos um problema de abastecimento de água, que é uma ocorrência típica de defesa civil, onde nós tivemos praticamente 400 a 500 mil pessoas afetadas por esta ocorrência de defesa civil, que foi o problema da água em Maringá.
Então, o desafio da defesa civil é se antecipar a essas catástrofes, tentar, pelo menos, prever? É possível?
Na verdade, existe hoje um setor de vigilância em Curitiba, lá, através do CIMEPAR, né? Mas a gente procura minimizar esses efeitos sobre a comunidade. Mas como depende do tempo, né? Clima-tempo, é praticamente impossível. O que nós podemos fazer e o que nós fazemos é, a nível de governo, estabelecer políticas públicas de uma maneira multidisciplinar, onde ocorram mais investimentos nessas áreas. Por exemplo, melhoria nas galerias de água fluvial, né, para evitar futuras enchentes, melhorar a qualidade das cidades no que diz respeito à infiltração das águas no solo, né, para que não haja escorregamento, deslizamento. A questão da dengue também é um problema de defesa civil, que a saúde funciona bem, a população tenha consciência que tem que eliminar o foco, né, do mosquito. Então, com essa defesa civil, ela é bem ampla, né? Também nós fazemos fiscalizações de produtos perigosos nas rodovias, né? Agora nós vamos começar. Então, são várias. Quando você fala em defesa civil, o assunto é muito amplo, né? Nós tivemos aí esse efeito também da ponte do Rio Pirapó. Quantas pessoas, né, não foram afetadas aí pelo translado aí por outros locais, né, que não podiam passar pela ponte? Então, tudo isso aí são ocorrências graves, mas que dependem de políticas de Estado, muitas vezes, para melhorar e minorar isso.
A gente está, inclusive, com 11 trechos, né, interditados, né, parcial ou totalmente. Né,
nós estamos com alguns trechos na região de Colorado, principalmente, que tá, o pessoal do DR está trabalhando fortemente. Né? Enfim, mas isso aí são coisas que não dependem da gente. Então, o fenômeno El Niño aí, que é todo ano ele... Aí na notícia é que ano a ano ele vai piorar em intensidade. Então nós temos que mudar uma cultura, toda uma cultura em relação à defesa civil. O PAN vem nesse sentido, porque se ocorrer um problema numa determinada empresa, né, eu sei que lá eu posso ficar tranquilo, porque lá o pessoal lá está preparado para resolver esse problema. Eu tenho que resolver outros problemas, muitas vezes, que não tem uma organização já estabelecida, né?
A gente acompanhou aquela situação lá em Londrina, né, com aqueles tremores, né, que trouxeram até especialistas da USP para averiguar, né? Aqui em Maringá houve registros de tremores?
A verdade é assim, eu ouvi algumas conversas nesse sentido. Eu me liguei para a USP, liguei para o Centro de sismografia, acho que é lá em Brasília, e daí eles falaram que houve um terremoto no Chile. E quando ocorrem esses terremotos no Chile, às vezes dá reflexo aqui em prédios altos. Né? Então, toda vez que dá ali no norte da Argentina, Chile, aqui, sempre dá um reflexo aqui em Maringá. Mas, assim, quem sente muito é o pessoal que está em prédios altos.
Mas, então, eles, os bombeiros receberam alguns...
Não, na verdade, eu não recebi. Eu que fui atrás. Então, assim, mas eles passaram essa informação. Não houve nenhum registro aqui em Maringá, de terremoto, nada. Mas aconteceu situações anteriores que eu fui atrás e falaram, ó, major, aconteceu no Chile e pode ter acontecido isso, porque deu um reflexo aí no Paraná.
Uhum. Então, o trabalho do Corpo de Bombeiros é focado aí nessa questão de prevenção, que daí, com a prevenção, vocês conseguem aliviar outros setores, né? Diminuir a demanda, né? A pressão
dos serviços. Veja bem, o objetivo do Corpo de Bombeiros da Defesa Civil do Estado é o quê? A busca da cidade resiliente. Uma cidade que tenha capacidade de se organizar e de responder, né? Minimizando os efeitos de um desastre, de uma catástrofe. Então, uma comunidade preparada, e ela sabe responder isso. Então, é o desafio maior do Corpo de Bombeiros, talvez, hoje, é justamente essa mudança de cultura. Como eu estive falando para você agora, o meu problema não é combater o incêndio. Combater incêndio, eu sou mestre. O meu maior desafio é não deixar que os incêndios ocorram. Porque depois que ele ocorreu, as catástrofes, ou seja, os efeitos, são devastadores.
E agora, como o senhor disse, o El Niño está ficando cada vez mais difícil, mais rigoroso, né? Aí a gente tem um mapeamento das áreas de risco aqui na cidade, né? A gente tem isso tudo, né?
Nós temos aqui em Maringá um plano de contingência. Esse plano de contingência, na verdade, ele tem os mapeamentos. Mas, para nossa felicidade, o problema de algumas áreas de alagamento são problemas pontuais, são muito mais de gestão. Então, assim, são alguns projetos que já estão rodando dentro da prefeitura, né? O pessoal procura fazer e depende muito de alguns investimentos públicos. Mas, assim, inclusive, essa questão do plano de auxílio mútuo, existe no futuro uma elaboração de um plano de contingência da empresa, tá? Que vão fazer parte do plano de contingência do município. Então, porque, na verdade, o plano de auxílio mútuo, ele é apenas um mecanismo dentro do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil, da Defesa Civil Municipal de Maringá.
Uhum. Sobre os acidentes de trânsito, tem muito acidente de trânsito na cidade?
Não. Isso aí é comum, né? O maior problema nosso talvez seja o acidente de trânsito envolvendo motoqueiros, né? Uhum. É um problema muito sério. Mas esse já é um problema que tem que ver toda uma engenharia de trânsito, de tráfego, né? Então já é um pouco mais complexo.
Uhum. Muitos acidentes envolvendo motociclistas, né? A gente sempre fala aqui também, né?
O problema é que o motoqueiro, muitas vezes, ele não respeita, né? Ele vai costurando os carros e daí ele vira uma vítima fácil.
Uhum. Tá certo. Major, muito obrigada, hein, pela entrevista, pela presença aqui no estúdio da CBN. Uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço a todos e faço um convite até para os empresários que estão interessados. Apareçam lá na CIM para conhecer o projeto.
Que horário que vai ser na quarta?
19 horas.
19 horas, para o lançamento do projeto, então.
Lançamento do projeto. Depois a gente vai, nos desdobramentos, a gente vai fazendo as coisas acontecerem.
Tá certo, Major. Muito obrigada. Conversamos com o Major Jorge Inácio Silva, do Corpo de Bombeiros de Maringá. Falamos sobre o plano de auxílio mútuo, que será lançado às 7 horas da noite na Associação Comercial e Empresarial de Maringá, nessa quarta-feira.